Vamos continuar na Mishnah 22. Leilui Nishmat Beila Batleib. Elevação da alma de Beila Batleib. Está terminando o Yortzeit hoje. E o seu marido Mordechai Ben Moshe Yaakov. Nós terminamos ontem mencionando que a continuação da Mishnah demonstra a respeito do julgamento verdadeiro de Hashem. Óbvio, mas a Mishnah menciona alguns pontos que demonstram como é essa verdade. Quando se trata de um juiz carne e osso, pode haver enganos, pode haver suborno. Quando se trata de Hashem, não tem isso. O que a Mishnah diz? A Mishnah diz, em primeiro lugar, em Lefanav Avla. Perante Deus não existe iniquidades. Só um juiz de carne e osso, que tem interesses, pode acabar sendo tendencioso num julgamento. Ou porque ele odeia um dos lados, ou, às vezes o julgamento não envolve lados, pode ser só uma pessoa, ele odeia aquela pessoa, ou, eventualmente, ele tem inveja de um dos lados. E isso pode acabar levando ele a ser tendencioso. Mas quando se trata de Deus, para Deus não falta nada. Deus não tem inveja de ninguém. Deus não tem raiva de ninguém. E, portanto, quando ele vai julgar, esse julgamento é Hu Hadayan, como disse a Mishnah. Ele é o juiz. O juiz, porque não tem, ele não tem por que ser tendencioso para nenhum lado. Continua a Mishnah falando, em Lefanav Shichecha, não há perante ele, abençoado seja, esquecimento. E por conseguinte, ele é Haed, a testemunha. A melhor testemunha que pode ter. É uma testemunha que lembra detalhe por detalhe. Qualquer testemunha pode esquecer de detalhes do que ele viu. Hashem não esquece do que ele viu depois de quanto tempo você quiser. Hashem não esquece. Um juiz de carne e osso pode esquecer alguma lei. Um juiz de carne e osso pode esquecer como que deve ser a lei nesse caso. Perante Deus não há esquecimento. Deus não esquece. E, portanto, tanto os fatos vão ser muito bem lembrados por Deus, e tanto o veredito vai ser muito bem lembrado por Deus. Como nós falamos na Tefilá de Rosh Hashanah, Zocher Kol HaNishkachot. Ele é o que lembra todos os esquecimentos. Não tem como ele esquecer. Terceiro lugar, a terceira vantagem que nós temos aqui, que a Mishnah menciona sobre Deus, é que não tem Masofanim. Deus não desvia o julgamento para um dos lados. Afinal de contas, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Então Deus não vai bajular um dos lados, igual um juiz carne e osso pode querer bajular um dos lados, porque ele tem interesses. Deus não tem esse problema. Deus não diferencia entre um e o outro. Para ele todas as pessoas são iguais. As pessoas vão ser julgadas da mesma forma perante ele. Não há diferença entre este ou aquele. E nada pode afetar a objetividade do julgamento divino. E por isso que ele pode ser também o Baalim, o promotor. E por final, She'en lefanav makach shohad. Perante Deus não tem pegar suborno. Quando se trata de carne e osso, o juiz pode acabar sendo tendencioso porque ele recebe suborno. Ele gosta dos dois igual.
ou ele odeia os dois igual, não faz diferença.
Mas um deles está passando um dinheirinho. E ele vai tender àquele lado. Mais ainda, nossos sábios dizem que a influência do suborno sobre um juiz é tão forte que influencia ele mesmo que ele não sabe que ele recebeu. Aquela famosa história do Rav Avraham Yeshua Heschel de Apt. Uma vez vieram duas pessoas perante ele para serem julgados. E ele ouviu um lado, ouviu o outro. E vamos supor que tinha o lado A, o lado B. E ele na hora pensou, certamente o A tem razão. Certamente ele tem toda a razão. E ele continuou ouvindo a história. E o tempo todo achando, com certeza o A tem razão. De repente, ele pensou, não, imagina o A tem razão, o B tem razão. E ele achou muito estranho que, assim, no meio do julgamento, de repente, uma mudança tão brusca de pensamento, ele tinha certeza até então que a razão é do A, ele tinha certeza que a lei é favorável ao A. De repente mudou assim, ele achou muito estranho e falou para eles, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho que pensar sobre o caso, preciso me aprofundar mais nos livros. E a gente volta a se falar amanhã, daqui uma semana, e deu um tempo para pensar. Os dois saíram da sala, e o rabino pensou, eu preciso arejar um pouco a cabeça, eu preciso sair um pouco, é uma coisa que precisa pensar demais, eu preciso arejar. E ele pegou o casaco dele, que estava pendurado ao lado dos dois que vieram para serem julgados. Pegou o casaco e saiu na rua. Quando ele está passeando, ele vê que alguma coisa tem de diferente no bolso. O que, que é isso? Quando ele pega, tem lá um envelope de dinheiro que o B colocou para ele no bolso. Naquele momento ele entendeu como pode ser que no meio do julgamento, quando ele tinha certeza que a lei é favorável ao A, de repente mudou. Como é que de repente mudou? Entendeu? Naquele momento foi o momento que esse sujeito colocou o dinheiro no meu bolso, mesmo que eu não percebi que foi colocado o dinheiro no meu bolso. Isso já me influenciou. E tão forte que é o suborno, muito mais ainda se a pessoa sabe. Mas até se a pessoa não sabe, até o Rav de Aft, naquele momento, falou, agora eu entendo o versículo da Torá, quando a Torá proíbe pegar suborno. Que a Torá diz que o suborno desvia as palavras dos tzadikim. E ele na hora falou, agora eu entendo o que significa esse versículo. Como você fala que esse juiz é um tzadik? Um juiz que recebe suborno é chamado de um tzadik? Que o versículo diz na Torá que isso desvia as palavras dos tzadikim? Uma pessoa que recebe suborno não é um tzadik. Agora eu entendo. A Torá está querendo dizer que mesmo um sujeito que é um tzadik e continua sendo tzadik, ele não quer receber suborno. Ele jamais pegaria suborno. Colocaram no bolso dele sem ele perceber, colocaram na gaveta dele, na mesa dele, embaixo da mesa, colocaram dinheiro para ele, ele nem sabe que ele recebeu. Já vissalef divrei tzadikim, já começa a desviar a palavra dos tzadikim. O tzadik, continua sendo tzadik, a palavra dele já muda. E tão forte que é a influência do shohad, do suborno. Agora, isso é um perigo que existe quando se trata de carne e osso. Quando se trata de Hashem, que conforme está escrito no livro de Haggai, no profeta Haggai, aparece até no Pirkei Avot mais para frente. Li hakesef veli hazahav. A mim pertence a prata. A mim pertence o ouro. Leum Hashem Tzedakot. Eu juro em nome de Deus. Quer dizer, isso pertence a Deus. Tudo que tem no mundo pertence a Hashem. Ele precisa de mais uns trocadinhos. Alguém consegue convencer ele a mudar o julgamento? dando para ele um suborno? Não tem, com Deus não tem isso. De tudo isso, então, nós podemos ver do fato que não tem iniquidades perante Deus. E Deus julga todas as pessoas sem ficar tendencioso a algum lado. Sem ficar com raiva de um, sem ficar com inveja do outro. Não há esquecimento perante ele. Ele lembra de tudo, 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 tudo. Não tem esquecimento nem dos fatos que aconteceram, nem das leis que devem ser aplicadas naquele caso. Deus não desvia bajulando algum dos lados, porque ele não precisa de ninguém. E por final ele não recebe suborno, porque também não tem o que subornar. Subornar a Deus, o que, que é isso? O que vem a ser isso? E tudo isso fica muito claro que Hu Atid Ladun, ele futuramente vai julgar. E somente com ele nós vamos ter um julgamento que é Din Emet. É um julgamento verdadeiro. Não tem o que esconder, não tem o que bajular, não tem o que subornar, não tem o que ser tendencioso. É o verdadeiro julgamento. E sobre isso nós falamos. A Torá fala no Chumash Devarim, Parashat Hazinu Hatzur Tamim Paolo. A rocha, o forte, Deus. Tamim Paolo. As suas ações são íntegras. Ki Chol Derachav Mishpat. Pois todos os seus caminhos são a justiça. Ele sim tem a verdadeira justiça. Afinal de contas, Kel Emuná, Deus fiel, Vein Aver, e não há iniquidades. Tzadik Veyashar Hu. Ele é justo e ele é correto.